e falou que o PGP de Jerônimo Rodrigues é as mesmas pessoas opinando, aquela mesma panelinha. Teria sido essa a crítica dele sobre o PGP. Como é que você percebe esse programa de escuta do governador Jerônimo Rodrigues e esse paralelo que tem sido feito com o JCM?
Pois é. O PGP, que é o Programa de Governo Participativo, não é de agora. Já vem desde o de Jacques Wagner. A gente não tem só o PGP. Depois do PGP, a gente tem também o PPA, que é o Plano Plurianual do governo já eleito, participativo, ouvindo também os segmentos. Apesar de já ter tido a escuta antes, tem também depois. Então, foi com Jacques Wagner, foi com o ex-governador Rui Costa, e agora com o primeiro ano de governo de Jerônimo, né? E só é a gente olhar a importância do PGP, e isso me deixa muito triste, que é você fazer política rasteira, como o senador foi trazendo isso aí. Isso é muito despolitizante de quem também não acompanha. A gente está vendo as pessoas indo lá, é só você assistir, ver nas redes sociais. A juventude tem dado show, que tem um PGP antes da juventude e depois tem um PGP geral pegando os territórios de identidade, os municípios que compõem aquele território de identidade. Então, a gente tem, e nós sabemos da importância da juventude num cenário desse, porque daqui a pouco nós vamos recuar um pouco e essa juventude é quem vai desbravar, colocar os seus nomes e está fazendo toda essa mobilização. Então, eu fico triste também com o depoimento desse, só é a gente olhar, só é a gente ver a caravana que tem ido e as pessoas que têm ido lá vai para apresentar opinião. E esse ano está todo moderno porque vai no QR Code. E aí vai uma equipe de jovens também para poder, se alguém tiver alguma dificuldade, mas as pessoas não estão tendo dificuldade. Então, muita escuta, não precisa você anotar, você já vai direto no QR Code e já coloca suas propostas e depois serão selecionadas. Deste governo que ainda está em curso, do governador Jerônimo, já 89% das propostas aprovadas no início já foram implementadas. Então, tem uma média aí de quase 11% que falta, que a gente pode olhar e ver. Ou está ainda em execução, ou está com ordem de serviço. Porque a gente só pode avaliar toda a sua totalidade no final. Mas já com quase 90%, isso é um avanço muito grande. E por que essas políticas? É política que vem dos anseios da população. Não é uma política que a pessoa, quando vai lá e coloca, da porta da sua casa, do seu interesse pessoal. É uma política coletiva, de estrada, de escola, de saúde. Então, é algo que você vai contemplar toda uma sociedade. E se o outro lado lá está fazendo toda essa mobilização de escutar, tem que ter respeito com as pessoas, mas não é o mesmo que a gente vê em Salvador. Porque bota, como a gente está vendo agora, com o PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, esvaziado, sem ninguém, sem divulgação. E quando coloca, como foi agora a LDO, as peças orçamentárias, que bota aqui, até eu, João, que eu fui fazer uma indicação, que eu gosto de entrar até para ver e para a gente também opinar. Porque no dia que tem audiência, quando o secretário vai lá, eu digo que eu participei e tive dificuldade. E a gente coloca, mas isso aí não é contemplado. Então, a gente pode fazer uma comparação, ver o que é que o governo do Estado, como vem fazendo, e como município eu posso dar testemunho como uma vereadora da Comissão de Finanças e Orçamento, e que sou presente, participo de todas as audiências, seja ela dos quadrimestres, como também, como foi recente que o secretário da Casa Civil teve lá, da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, estou falando aqui que a gente acompanha, a gente tem propriedade para trazer e para mostrar a diferença que tem. Então, daqui a pouco, a gente vai estar lá na Quarta da Madragoa, no Largo da Madragoa, na Cidade Baixa, que está tendo uma obra também importantíssima de macro-drenagem ali, que com certeza vai sanar aquela situação de alagamentos. Sim, ali, é exatamente. Isso que a população pede, porque quando chove, alaga tudo. Então, é uma obra cara, que é do PAC 3, mas tem o governo Lula e o governador Jerônimo apresentando. Nós vamos lá também para escutar e vai estar todo mundo aqui no seu QR Code, ó, só mandando as propostas. E é bom que no final a gente já pega tudo isso, né? Com a ajuda também da inteligência artificial, né? Já vai colocando ali na sua formatação, para a população depois poder acompanhar e dizer, olha, essa obra que está aqui ou essa demanda que está aqui com nós que apresentamos. Então, muito isso bom. É a questão do pertencimento de cada território que a população tem de estar lá para poder apresentar e mostrar a grandiosidade, como é bom a gente escutar a democracia, a participação popular. É isso que eu acredito, por isso que isso nós que é fazemos política, isso. Né? Isso é política na veia.
Vereadora, muito obrigada pelo papo. Pena que é rápido, viu?
Pô,
porque
João,
voa nosso papo.
Nosso papo é
mas
bem rápido.
Mas vou querer saber todas as atualizações, inclusive do projeto do Vagão e de todos esses assuntos que esse ano é quente, viu? Muito obrigado pela participação.
Muito quente. Assim que marcar a próxima audiência, que vai acontecer presencial, nós vamos estar lá fazendo a nossa sustentação oral. Eu te aviso logo, como sempre, lhe
combinado.
Mando as coisas, tá bom? Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Estamos também lá às ordens.
Maravilha, muito obrigado. Volte aqui, viu?
Volto sim.
E assim, já ficando com mais uma notícia. Amanhã, 5 da tarde, estamos de volta, viu? Uma boa noite e até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Nasceu na fé, primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção. Sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração. Da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Tradição que se renova na esperança de anunciar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, Excelsior, amiga de fé pra te acompanhar. Rádio Excelsior, a rádio da família.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos de oração, boa noite. Senhor, fazei que vos amemos mutuamente, a nós, como vós nos amastes. O mistério pascal, considerado em seu complexo, isso é, desde a paixão de Cristo
até sua glorificação de efusão do Espírito Santo, da presença e da influência do ressuscitado na Igreja, a participação desta mesma glória eterna é o fundamento de toda a pregação da Igreja. No Evangelho de São João, no capítulo 13, no momento em que, após ter anunciado a traição de Judas, Jesus fala de sua glorificação como de realidade já presente, unida à sua paixão. Dirá o Senhor: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. O contraste é forte, mas só aparente. De fato, ao aceitar a traição e a morte pela salvação dos homens, é aí que Jesus cumpre a missão que o Pai lhe confiou. E este é exatamente o motivo de sua glorificação. Portanto, já a considera iniciada, como considera já, em ato, aquela glória que ele está para dar a Deus, com a sua morte redentora e gloriosa ressurreição. Unamo-nos em oração. Ó Cristo, nossa Páscoa, por vosso meio renascem para a vida novos filhos da luz, e a quem crer no vosso amor, se abrem as portas do reino dos céus. Vossa morte redime a nossa, e toda a vida ressurge por vossa ressurreição. Por este mistério, inundada de alegria pascal, a humanidade em toda a terra exulta. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça viver uns com os outros numa compreensão mútua segundo Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, tudo bem? 6:08, 6:08, muito boa noite. Estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, junto comigo, Luiz Henrique, Igor Guimarães e Yasmin Guimarães. Boa noite para você que está com a gente desde cedinho. Estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Já estamos aí com o pé. Na fogueira não, para não queimar. A gente tá com o pé aonde? No pé da fogueira, quase.
É, no pé da fogueira, exatamente, é. Faltando o quê? Faltando, boa noite. Faltando o quê? Faltando exatamente 8 dias, né? 8 dias para o dia 23, que a noite junina começa os festejos exatamente a partir da noite do dia 23. Já tivemos também a estreia do Brasil na Copa do Mundo, né, Luiz? Sábado passado o Brasil terminou jogando e empatando no primeiro jogo da Copa do Mundo, e agora aguardar a próxima partida, já que não foi um resultado que a torcida esperava, né? Agora aguardar a próxima partida, que vai acontecer na sexta-feira, para que o torcedor possa vibrar bastante com a vitória do Brasil. Hoje, segunda-feira, 15 de junho, é Dia Mundial de Conscientização contra a Violência em relação à pessoa idosa, hein? Pra você que tem muita gente que agride os idosos, então hoje é um dia de fazer uma reflexão sobre agressão a idosos. Hoje no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$ 5,09. O euro fechou com a cotação em R$ 5,09. R$ 7,90. Já o ouro fechou com a cotação em R$ 707,96. Olha, hoje a Ponte Salvador Itaparica entrou numa nova fase, hein? Hoje, o governador do estado assinou autorização para as intervenções da etapa onshore, aquela chamada etapas em terra, né? No município de Vera Cruz, e dando aval para o início da implantação do empreendimento. O ato aconteceu na governadoria e contou com a presença do vice-governador Geraldo Júnior, dos representantes das empresas chinesas que compõem o consórcio. Também marcou presença o senador Jacques Wagner, os prefeitos Igor Pinho, que é prefeito de Vera Cruz, José Elias das Virgens, o Zezinho de Itaparica, e ele todos, inclusive, estiveram lá com uma verdadeira comitiva, né? Os vereadores todos marcaram presença. Tá aí, foi assinada a ordem, agora aguardar essas atividades, se elas realmente vão evoluir para a construção desse sonho antigo, né? Que tinha a previsão de acontecer, de se realizar a partir de 2023. Então são 23 anos aí a gente aguardando essa obra e a gente espera que o início de fato comece a partir de agora, Luiz.
Olha, Salvador pode ficar sem ônibus durante jogos do Brasil na Copa do Mundo. Para entender, a circulação de ônibus de Salvador sofrerá mudanças durante os jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, conforme revelaram os dirigentes do Sindicato dos Rodoviários. O vereador Hélio Ferreira e o diretor Fábio Primo, em publicação nas redes sociais, as viagens dos coletivos distantes dos horários dos jogos não serão realizadas. Durante o horário dos jogos não serão realizadas. Segundo Ferreira e Primo, as viagens que já estiverem em curso no momento do início das partidas deverão ser concluídas. Entretanto, os ônibus previstos para circular a partir dos horários dos jogos não deverão ser realizados naquele momento. Ele diz o seguinte: se a sua viagem é no período do horário do jogo, você deve ficar no terminal até para salvaguardar a sua integridade, porque a gente sabe que a cidade fica deserta, então fica combinado assim: as viagens que estiverem em curso no horário do jogo, você vai concluir, mas se sua viagem é das 19 às 19h10, você não vai sair, disse Fábio. Ainda segundo ele, a saída durante o jogo só ocorrerá caso haja necessidade durante os intervalos da partida. O início das viagens, no entanto, precisa de autorização dos despachantes responsáveis pela operação. Portanto, está aí, durante o período do jogo, né, os ônibus vão parar de circular. Né?
Jogos da seleção brasileira, não é isso?
Isso, isso.
Beleza, então sexta-feira é o próximo, hein? Sexta-feira é o próximo, Brasil e Haiti, acontecendo às 9h30.
Salvador poderá voltar a ser, ainda que simbolicamente, a capital do Brasil. O Senado Federal deve analisar amanhã, na terça-feira, um projeto de lei que transfere a sede do governo federal para a capital baiana no dia 2 de julho de cada ano, durante as celebrações da independência da Bahia. A proposta está prevista no projeto de lei 5.672 de 2025 e determina que a mudança simbolicamente envolva os poderes Executivo, Legislativo e o Judiciário da União. A iniciativa busca reconhecer o papel histórico do 2 de julho na consolidação da independência brasileira. O texto recebe parecer favorável no Senado, no senador Jacques Wagner, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, abrindo caminhos para analisar a proposta pelos parlamentares. Caso seja aprovado, o projeto fará com que Salvador assuma simbolicamente o posto de capital federal durante as comemorações de data cívica mais importante da Bahia.
6h13. Vamos ver se a gente está na linha já com o nosso querido Fábio Rocha, ele que toda segunda-feira traz o quadro Carreira e Mercado de Trabalho. E hoje a gente debatendo mais um tema interessante, que o tema é como aperfeiçoar a governança em uma empresa familiar. Está nos ouvindo, Fábio?
Boa noite, estão me ouvindo bem também?
Tá, sim, estamos sim, estamos.
Então, boa noite oficialmente, Luiz Henrique, o Guimarães e Yasmin Guimarães. Boa noite aos nossos ouvintes. Né? E aí, já me antecipando para eu não esquecer, além de uma boa semana para todos, feliz São João para todos, né? Porque apesar do dia oficial ser 23, Você sabe que na nossa terra tem lugar que tem um mês de São João, né?
É verdade, é verdade. Fábio, me diz uma coisa, você pode definir pra gente, primeiro, o que é governança em uma organização, hein, Fábio? Pra gente ficar entendendo direitinho esse termo governança. O que, que significa isso em uma organização?
Olha, esse é um tema que muitas vezes as empresas que são de capital fechado, ou seja, não têm ações na bolsa, as empresas de menor porte, médio, pequeno porte, elas podem se achar distantes desse tema, porque quando a gente fala em governança, a gente fala muitas vezes na maneira com que a empresa é dirigida, que ela é avaliada, são princípios, são regras, são processos com alto grau de complexidade. Mas, na verdade, governança tem a ver com a forma que o poder é exercido, tem a ver com o sistema de tomada de decisões de organização. Então, mesmo eu, na minha empresa, na Damix, com 34 anos, tenho um sistema de tomada de decisões lá, que sou eu e Dona Maísa, que é minha sócia fundadora da empresa. Então, qualquer empresa, sendo de maneira estruturada, complexa ou não, ela tem um sistema de tomada de decisões. E aí há uma série de regras, de princípios, que tem a ver com que o grau de estruturação do seu sistema de tomada de decisões tem a ver com a qualidade das tomadas de decisões, tem a ver obrigatoriamente com os resultados. Então, muitos dizem que as empresas, antes de ter, por exemplo, problemas financeiros, antes de irem à falência, elas são problemas de tomada de decisão. Então, a governança parece algo só para as grandes empresas, só para as multinacionais, estruturas complexas ligadas a compliance, a conselhos, mas, na verdade, a governança é como o poder exercido, é como funciona aquela sistemática de tomar decisão. E a importância desse tema é gigante, porque o resultado da empresa a curto, a médio e a longo prazo, ou seja, o sucesso do seu negócio, a longevidade do seu negócio, tem a ver com a qualidade da tomada de decisão. Então, se uma empresa, por exemplo, a tomada de decisão é centralizada só na figura do dono, do fundador, né? Ou de uma única pessoa, somente de um diretor, ou somente de determinadas pessoas internas, sem uma troca externa, que às vezes é a figura de um conselheiro, ou às vezes o próprio papel das auditorias independentes, você, de uma certa forma, corre mais riscos, a tomada de decisão muitas vezes é qualificada, e aí as coisas vão acontecendo para o bem ou para o mal.
Beleza, Fábio. Quais são as peculiaridades e os elementos chaves da governança em uma empresa familiar, hein, Fábio?
Olha, numa empresa familiar, tudo que eu disse aqui ganha uma força muito maior. Porque as empresas familiares, na grande maioria, elas primeiro têm essa mistura, família e negócio. Então, quando a gente fala de governança da empresa familiar, a gente fala muito de tentar entender as diferenças entre propriedade, família e gestão. O que é família, o que é negócio, o que é patrimônio da família que vai além da própria empresa. Segundo, nas empresas familiares, você tem muito forte, é natural, a figura do fundador, da fundadora, dos fundadores. Então, às vezes, você tem um alto grau de centralização, você tem uma tomada lenta de decisão. Então, de uma certa forma, as empresas, quando você fala de governança de empresas familiares, você está falando, por exemplo, em um documento formal, um acordo formal, de como que os membros da família podem participar ou não do negócio. Eles são só sócios? Eles são só herdeiros? Eles são alguém que pode trabalhar na empresa? Então, será que o tio, o primo, o agregado, todo mundo pode trabalhar na empresa ou tem uma regra definida? Então, no Grupo Moura, famoso Grupo Moura, uma grande empresa familiar do Brasil, da famosa Baterias Moura, tem uma regra que os familiares não podem trabalhar na empresa. No máximo, eles fazem parte do conselho. Tem a ver também com a questão do conselho da família. Então, todos da família participam do negócio ativamente, todos são sócios do negócio, mas nem todos estão 24 horas no negócio. Existe ali um conselho da família que toma aquelas decisões conjuntas ou não, né? E que impacto isso tem? Por exemplo, você tem muitas vezes nesse conselho da família pessoas que não entendem nada sobre o negócio, mas que tem ali o poder de veto, o poder como sócio. A própria questão dessa figura do conselho consultivo, que ainda é muito novo, é muito recente a ideia, não só nas empresas familiares, mas a figura do conselho consultivo, que é você ter especialistas, pessoas do mercado, remuneradas ou não, na grande maioria das vezes remuneradas, que possam ali trazer sua experiência, ter uma opinião diferente, provocar muitas vezes reflexões fora daquele contexto, vamos dizer assim, viciado, ou até aquele histórico mais emocional. Então, de uma certa forma, nas empresas familiares, a questão da governança ganha uma importância muito maior, porque tem a ver com a maneira que os riscos são cuidados, riscos financeiros, patrimoniais, tem a ver com essa ideia de você, apesar de ser uma empresa familiar, ter sim uma gestão moderna, uma gestão profissional e não misturar questões pessoais da família com o negócio, tem a ver com a própria questão da sucessão. Então, de uma certa maneira, nas empresas familiares, apesar desse tema não ter começado pelas empresas familiares, eu diria até que muitas vezes ele é mais necessário, ele é mais importante, ele tem mais impacto do que nas multinacionais que já têm uma estrutura de gestão com alto nível de complexidade, até com regras de mercado e aspectos legais que exigem muito mais.
Fábio, e como aperfeiçoar a governança em uma empresa familiar? Tem jeito?
Todo jeito. Primeiro, é uma realidade. Se você está falando de família e negócios juntos, você terá ali algum nível de conflito, você terá ali alguma mistura entre o que é família e relações familiares, pai, filho, irmãos, seja o que for, e negócio. Então, obrigatoriamente, você precisa entender que quanto menos regras, quanto menos claro tiverem os papéis, mais chance de conflitos. E conflitos que muitas vezes acabam com o negócio. Muitas vezes, por isso que, inclusive, a gente traz um dado sempre quando fala de empresa familiar, 70% das empresas familiares morrem na segunda geração. Não é só porque a segunda geração não está preparada, é porque muitas vezes a empresa não cuidou da governança. Então, aperfeiçoar a governança da empresa familiar é, antes de mais nada, entender qual é o estágio atual, ou seja, o quanto que essas regras são definidas ou não, mesmo que às vezes acordos de maneira mais formais, estabelecer ali que plano de ação você tem para aperfeiçoar essa governança. Então vamos criar ali um protocolo, um acordo da família sobre como é que funcionam essas regras, vamos daqui a pouco trazer um profissional de mercado para compor aquele nosso conselho, vamos definir algum tipo de planejamento jurídico, patrimonial e até sucessório. Então, a gente diz sempre que falar em aperfeiçoamento das empresas da governança das empresas familiares tem a ver com a família alinhada e preparada. Veja que a gente está falando da família, e muitas vezes quando a gente pergunta assim nas empresas familiares por que que deu certo a sucessão, as pessoas não trazem o aspecto de gestão do negócio, mas trazem a relação que existia na família. A própria questão da propriedade organizada, propriedade no sentido amplo, não só patrimonial, mas aspectos jurídicos ligados à propriedade, o que é da família, o que é do negócio, o que é que são dos dois, o quanto, como é que isso está organizado juridicamente. Uma gestão moderna, uma gestão profissionalizada, então processos estruturados, uma tomada de decisão com critérios claros, transparência para quem está envolvido em termos de sócio, sucessão planejada. Não dá para pensar a sucessão de assim, o fundador morreu, ou o fundador deixou um negócio, e aí como é que faz? Ou não tem ninguém para suceder? Não, é algo que precisa ser planejado com muita antecedência, com muito método. E você ter algum tipo de estrutura desse suporte externo, que geralmente é traduzido hoje através de conselhos consultivos. Ou seja, a empresa tem ali os seus familiares ali no conselho, mas ela tem uma, duas, três figuras, que são profissionais de mercado remunerado, para poder contribuir com essa tomada de decisão. Então, sim, não só tem jeito, Igor, mas se essa empresa familiar não cuidar da sua governança, tenha certeza que os problemas serão cada vez maiores, porque a mistura já é natural. Família e negócio potencializa muita coisa positiva, mas também muitas vezes pode potencializar conflitos, inclusive, que já existiam na família e que aí embola o meio de campo, como a gente diz num bom baianês, no negócio.
A governança de empresa familiar, ela pode ser feita da mesma maneira que se faz de uma empresa não familiar, Fábio? Existe similaridade?
De jeito nenhum. As peculiaridades são muito grandes, inclusive porque sim, você, por exemplo, você tem um fundador ali que é um fundador ativo, é um fundador que a marca dele é mais forte que a empresa, um fundador que ele é o grande, vamos dizer assim, estrategista comercial, ele é quem traz contratos, né? É um fundador que muitas vezes ele tem um apego àquela empresa e que toda a idealização foi feita por ele. Então você não pode simplesmente dizer assim, não, o fundador está ultrapassado, tira ele do jogo, né? E aí não, a família isso não vai existir, tá? Família numa empresa familiar. a própria peculiaridade que a sucessão não é do tipo tira fulano e os filhos assumem. É uma transição que deve ser planejada, que deve ser trabalhada. A própria formação dessa nova geração em aspectos da educação familiar faz muita diferença. Os próprios instrumentos que são criados de governança precisam ser adaptados à cultura daquela família, ao contexto daquela família. Ser respeitada essa transição tem, nem pode, deixa acontecer o problema para se fazer, nem pode também querer fazer passando um trator por cima, na base do tem que fazer. Então, sem dúvida nenhuma, tem peculiaridades o próprio tema da governança da empresa familiar, como tem peculiaridades em como conduzir o aperfeiçoamento da governança da empresa. Mas tem que ser feito. Tenho certeza de uma coisa, quanto mais você adiar, ter clareza de papéis, ter regras claras, ter algum nível de formalização sobre isso, mais problemas você já está tendo na sua empresa familiar, ou terá, e muitas vezes problemas insolúveis que acabam com o negócio e acabam com a família. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente fala de empresa familiar, a gente não está falando só de problemas empresariais ou de gestão. A gente está falando de problemas que muitas vezes já destroem uma família.
Fábio, de uma forma geral, mais alguma dica para o ouvinte aqui da Cardio FM, Fábio?
Olha, eu acho que a dica principal é não confundam simplesmente com aquela empresa familiar que a gente está falando de amadorismo, que a gente está falando de algo que não é estruturado, né? De algo que vamos dizer assim, muitas vezes amador. Não, não. A empresa familiar é que a família é a chave ali do negócio, participa do negócio de forma direta ou indireta. A empresa familiar ela demanda muito mais uma gestão profissional e moderna do que uma multinacional, porque a multinacional tem tanta regra de mercado para ela sobreviver, para ela existir, né? E a própria questão da própria dimensão de executivos e executivas. Então, não confunda. Empresa familiar tem sim a figura familiar, mas não quer dizer que ela não precise ou ela não possa beber na fonte de ferramentas de gestão, de conceitos e práticas de gestão, como é o caso da governança. Então, você que é da empresa familiar, acorde, né? Perceba que é fundamental você caminhar nessa profissionalização, nessa modernização de gestão, para evitar problemas no negócio, na empresa e na família.
Fábio, um abraço para você e até a próxima segunda-feira, hein, Fábio?
Grande abraço a vocês. Vou filar a segunda, tá? Segunda eu tô no São João.
Já tá no São João?
Já.
Danado, tá certo.
Mais um abraço a vocês, boa semana. Voltamos aí na segunda após São João.
Pronto.
E vamos ter muito trabalho amanhã mesmo. A gente tem um evento quarta-feira também. Mas depois seu amigo aqui vai curtir o São João, que eu amo. Pra mim é a festa mais bonita e mais forte do estado da Bahia.
Mas você vai pro interior ou vai ficar aqui?
Vou pro interior, vou pra terra de Dona Adileia, que é minha mãe, já é falecida há muitos anos. É Gandu, Bahia, um dos melhores São Joões do Baixo Sul. Manda um abraço aí pra minha prima, que é secretária de Educação da Gardênia, pra própria prefeita Dai, né? E Gandu, inclusive dia 19 tem Pablo, e seu amigo aqui adora Pablo. Pronto. Adora o Arrocha Sofrência.
E eu vou fazer o que eu fiz no ano passado, quando você também disse que iria pra Gandu. Eu disse assim, traga Pitu pra mim e pra Luiz Henrique.
Lembrei. Lembrou, né? Meu Deus, Gandu e Pitu, eu só sei Gandu a Cacau.
Aí você disse assim, meu Deus do céu, e não é que tem Pitu mesmo, eu não sabia. Eu digo, pois é.
Vou botar no grupo da família aqui, ó. Preciso trazer Pitu pra meus amigos.
Tá bom, Fábio, um abraço a você, viu?
Um abraço
pros familiares também. Valeu, tá aí o nosso querido Fábio Rocha, que traz toda segunda-feira o quadro Carreira e Mercado de Trabalho. Vamos lá.
O orçamento das famílias brasileiras enfrenta um momento de forte pressão. De acordo com o levantamento recente da Serasa, 7 em cada 10 brasileiros notaram aumento nos custos cotidianos dos últimos 12 meses. O cenário de juros altos, inflação impacta diretamente a qualidade de vida, deixando menos de 20% da população em condições de pagar as contas sem dificuldades. A pesquisa aponta que gastos inadiáveis, como supermercado, contas recorrentes, água, luz, telefone e moradia, já representam 57% do orçamento médio mensal, que gira em torno de R$ 3.520. As regiões Sul e Sudeste lideram o ranking de maiores custos no país. Segundo o IBGE, o rendimento médio do trabalhador brasileiro atingiu R$ 3.722 no primeiro trimestre. Diante do aperto nas contas, é comum que muitas famílias busquem crédito ou empréstimo para fechar o mês. O consultor financeiro Rafael Carneiro alerta, contudo, para os riscos dessa prática. Ele diz que é preciso ter muito cuidado. O crédito pode resolver agora, mas é preciso lembrar que ele gera uma parcela que precisará ser paga. Se o mês já não fecha hoje, com o acréscimo de uma dívida, a situação pode virar uma bola de neve. Para quem possui um cenário mais flexível, a ideia é reforçar a importância da organização. Para quem tem uma condição um pouco mais folgada, o foco deve ser a reorganização dos custos para criar essa margem. Isso permite que você faça aí uma reserva financeira capaz de suportar altas de preços repentinas sem comprometer a saúde do orçamento a longo prazo. Tudo absolutamente muito caro no país. Comida, saúde, educação, sabe? Tudo, tudo, tudo. E o salário não acompanha sob nenhuma hipótese. E Luiz Guimarães, tá difícil para a população, viu?
Demais, demais, demais. O Brasil precisa mudar. Um homem e uma mulher morreram após um acidente envolvendo uma motocicleta e dois carros na manhã de hoje no bairro de Cajazeiras 8. Às 8 foi aqui em Salvador, hein, gente. As vítimas foram identificadas como Daniel Conceição de Jesus, de 19 anos, e Rafaela Belo dos Santos, de 18. Segundo as informações apuradas, os dois eram um casal e a jovem estava grávida. A batida aconteceu na rua Herculano Menezes, na localidade conhecida como Ladeira do Pinicão. Com o impacto da batida, Daniel e Rafaela foram arremessados da motocicleta e morreram ainda no local. A Polícia Militar informou que as equipes do 22º Batalhão foram acionadas para atender a ocorrência. 6:30, a gente vai para o break e volta daqui a pouquinho, rapidinho, hein? Vamos lá.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM. Conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:33. Boa noite. 6:33. Você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite. Muito obrigado para você também que está participando com a gente através do nosso canal do YouTube. Bom demais ter você aqui com a gente. Dá o seu joinha. Nós estamos aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. A gente vai até Simões Filho, é isso?
Vamos dar um pulinho lá em Simões Filho, falar com o nosso repórter, nosso querido Ataíde Barbosa, também conhecido como Alegria Alegria. Tem movimentação política no município, inclusive para amanhã, e nós vamos atualizar o ouvinte da Cardeal em toda a Bahia sobre o que está acontecendo em Simões Filho. Vamos lá, Ataíde, boa noite.
Um forte abraço a você, meu caro Igor Guimarães, Luiz Henrique, aos ouvintes da Cardeal FM. Falamos ao vivo aqui direto da cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador, onde vamos, Igor, atualizar as nossas informações. O clima está tenso, o pau está quebrando nos bastidores aqui da Câmara Municipal, viu, Igor? Isso porque amanhã, terça-feira, dia de sessão ordinária aqui no Parlamento, é dia de eleição para a nova mesa diretora da Câmara Municipal de Simões Filho, biênio 2027-2028. E o atual presidente, o vereador Ito Ramos, ele quer permanecer na cadeira máxima do Legislativo, viu, Igor? De última hora, o prefeito Devaldo Soares montou uma chapa onde o vereador Cid Serra está encabeçando essa outra chapa. Só para você ter uma ideia, meu caro Igor Guimarães, Luiz Henrique, ouvintes da Cardeal FM, Cid Serra, há dias atrás, já estava palavrado com Ito Ramos. De ontem para hoje a coisa mudou, meu amigo. Ele é candidato também à presidência da Câmara e a disputa está nos bastidores. Teoricamente, meu caro Igor Guimarães, Luiz Henrique, ouvintes, o vereador Ito Ramos tem 11 votos, 11 vereadores com ele, claro, evidente, fechados para a reeleição dele. Cid Serra tem apenas 6 votos com o dele. E aí eles vão ter que, na verdade, eles que eu falo, o prefeito Del, o próprio Cid Serra, virar o jogo nas próximas 24 horas. Na verdade, eles têm menos de 24 horas para virar o jogo, viu? Porque, permanecendo como está, Itos baterá 11 votos contra 6 de Cid e Itos se reelege presidente da Câmara. O detalhe é o seguinte, viu, Igor? Luiz Henrique e ouvintes. A guerra já está declarada aqui, viu? A guerra já está declarada entre o poder executivo contra o legislativo. E aí, a gente entende que quem perde com isso é o povo de Simões Filho, é a cidade que não anda, fica travada por conta da guerra interna, nos bastidores entre os dois poderes. Expectativa muito grande aqui na cidade de Simões Filho para essas eleições. Em meio a isso, o Arraiá das Viúvas está pronto, viu? Estrutura sendo montada na Praça Ernesto Simões. Inclusive, seu Guimarães, amanhã nós vamos detalhar aqui com números o valor que a Prefeitura Municipal de Simões Filho vai investir para a realização do tradicional Arraiá das Viúvas, evento que acontece anualmente aqui em Simões Filho, no São Pedro. O ano passado não aconteceu por conta das chuvas, mas esse ano o prefeito Del, ele já declarou tudo pronto, grade pronta, estrutura sendo montada, e vamos ter 27, 28, 29 de junho, sábado, ou melhor, sábado, domingo e segunda, é isso mesmo, sábado, domingo e segunda, mais uma realização do tradicional Arraiá das Viúvas. Enquanto não chega ao São Pedro, clima quente e tenso nos bastidores da Câmara Municipal. Amanhã, eleição, e um detalhe, corre a boca pequena já, meu caro Igor Guimarães, que já tem um mandado de segurança aí contra a eleição amanhã. Mas amanhã nós vamos vasculhar, saber de tudo, se vai ter eleição, se não vai, se Ito se reelege, se Cid se elege, enfim. E vamos detalhar para o ouvinte da Cardeal FM aqui na nossa programação. Da cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador, falou o repórter Ataíde Barbosa.
Beleza, Ataíde, nosso querido Ataíde Barbosa, alegria, alegria. Tomara que ele traga mesmo detalhado esses valores aí do São Pedro de Simões Filho. Por isso que eu soube que o prefeito vai investir quase 4 milhões de reais. Quase 4 milhões de reais serão investidos em 3 dias de festa.
Dá pra fazer umas 3 UPAs aí.
Abre o microfone de Luiz aí, tá bem?
Dá pra fazer pelo menos umas 3 UPAs aí.
4 milhões de reais. Então ela tá aí de...
Dá pra terminar a rodoviária.
Ele disse que vai...
Dá pra terminar a rodoviária.
Se duvidar, vamos ouvir. Vamos ouvir de forma detalhada, até pra poder até aí de confirmar o que eu tô dizendo aqui. Mas beira os 4 milhões de reais por 3 dias, 27, 28 e 29, é o São Pedro da cidade de Simões.
Deve estar com dinheiro sobrando, hein? No caixa, a cidade não deve ter nada para fazer, então o dinheiro está sobrando, provavelmente, né?
Pois é. E outra coisa que ele falou que eu achei interessante, quando ele disse assim, a cidade perde quando prefeito e vereadores não estão em sintonia. Eu entendo o que ele quis dizer. Porque os vereadores vão travar tudo o que o prefeito quiser de proposta. Mas também existe um outro lado, Taíde, que é a possibilidade dos vereadores, sendo oposição ao prefeito, cobrar, né?
cobrar as atividades do executivo, cobrar mais, de mais firmeza, não ser aquele chamado legislativo do amém, né? Como a gente vê em muitas cidades, onde os vereadores só fazem amém, o prefeito diz, eu quero isso, amém, eu quero aquilo, amém, eu quero então... Um legislativo que tem a oposição também é algo salutar para que a gente possa ver cobrança, né? Sim. Cobrança dos trabalhos do executivo.
Um atleta de 68 anos morreu durante o campeonato de natação baiano Master Inverno em Salvador no sábado. A informação foi confirmada através das redes sociais pela Federação Baiana de Esportes Aquáticos. O nadador foi identificado como Renato Barros de Oliveira. Ele participava do campeonato quando passou mal em uma das piscinas e foi socorrido por uma equipe médica. A causa da morte não foi informada. De acordo com outros nadadores, Renato era experiente no esporte e costumava participar da travessia marítima Mar Grande Salvador, cerca de 12 quilômetros. Em nota, a FBDA lamentou a morte do atleta. O nadador foi enterrado ontem, no domingo, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.
Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Data Trends nesta segunda-feira aponta vantagem do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, sobre o governador Jerônimo Rodrigues na corrida eleitoral de 2026. De acordo com o levantamento, Neto aparece na liderança tanto no cenário estimulado do primeiro turno quanto uma eventual disputa de segundo turno. Segundo a pesquisa, ACM Neto registra 49% das preferências contra 39 de Jerônimo Rodrigues. Os pré-candidatos do PSOL, Ronaldo, aparecem com 2%, outros 4% dispensaram que votariam em branco ou em nulo, enquanto 6% não souberam ou preferiram não responder.
Pois é.
Os números, né, os números para o governo do estado da Bahia, né? O governo do estado da Bahia. E realmente a gente vai ver a coisa pegar fogo, né? Daqui para frente vai pegar muito mais fogo aí. Aos 83 anos, após 6 voltas ao mundo e uma travessia histórica pelo Ártico, o navegador Aleixo Belov foi convidado para integrar a Cúpula Pública Mundial da América Latina, evento que acontece em Salvador entre os dias 16 e 17 de junho.
O sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública localizou 10 foragidos da Justiça no primeiro final de semana da Operação São João 2026, que foi finalizada na madrugada da segunda-feira. Procurados por homicídio, roubo e dívida de pensão alimentícia, foram encontrados pelas câmeras fixas e também pelas plataformas de observação elevadas. As prisões aconteceram nas cidades de Andaíra e Cardeal da Silva, cada uma com 3 capturados, e também dos municípios de Campo Formoso, Teofilândia, Glória e Serrolândia. Após os alertas emitidos pelo reconhecimento facial, as equipes mais próximas foram acionadas e efetuaram as prisões. Os foragidos foram apresentados nas respectivas delegacias territoriais das cidades, onde foram cumpridas ordens judiciais. 27 mil policiais, peritos e bombeiros são empregados pelo governo do estado na Operação São João 2025. Cerca de 45 milhões foram investidos para montagem de postos e aplicação de tecnologia, visando qualificar o atendimento à proteção de baianos e turistas.
Um homem de 23 anos, ele foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor na sexta-feira passada, no centro do município de Feira de Santana. O suspeito já é investigado por uma série de roubos a transeuntes praticados com o uso de arma de fogo. Equipes da Delegacia de Repressão e Furtos de Roubos flagraram o homem em posse de um veículo pertencente a uma empresa locadora de veículos que estava registrado em nome de uma terceira pessoa. Durante a abordagem, o suspeito não apresentou justificativa válida para ter
para estar circulando com um automóvel sem placa de identificação.
O clima é de tensão no subúrbio de Salvador. Um novo ataque atribuído no Comando Vermelho deixou moradores do Lobato apreensivo. Foi a segunda investida em menos de 15 dias contra uma área dominada pelo bonde do maluco. Na ação anterior, dois rivais morreram. Na mais recente, não houve registro de feridos, mas os medos persistem. Deram muitos tiros, foi uma chuva de bala, relata uma moradora da região do Corre ou Mata, próximo à futura estação do VLT. Em meio à guerra entre facções, cresce a preocupação com a segurança da população e dos futuros usuários do modal.
É complicado mesmo, porque afinal de contas essas facções têm ações terroristas terríveis, né? Praticam o terror mesmo nas comunidades. Fico pensando, por exemplo, no que acontece lá em Maragogipe, que tem bairros da cidade de Maragogipe que simplesmente estão vazios porque as facções, praticando o terror, já mandaram todo mundo embora. Ou vai embora, ou a gente mata todo mundo. E simplesmente as pessoas abandonam os bairros e vão embora. Abandonam suas casas e vão embora.
Comprar um imóvel em Salvador ficou mais caro. Segundo o índice Fipzap de venda residencial, a capital baiana registrou alta de 1,15% nos preços dos imóveis residenciais em maio, alcançando o quarto maior crescimento entre as capitais brasileiras monitoradas pelo levantamento. O percentual ficou atrás apenas de Aracaju, com 1,88%, João Pessoa, 1,46% e Teresina, 1,43%, superando com folga a média nacional, que foi de 0,42%. De acordo com a pesquisa, a valorização dos imóveis residenciais foi observada em 51 das 56 cidades acompanhadas pelo índice e em 19 das 22 capitais analisadas. Além de Salvador, também registraram um crescimento expressivo cidades como Natal, Manaus, Vitória, Recife. Em sentido contrário, Porto Seguro, Belém e Brasília apresentaram queda nos preços. O desempenho reforça o protagonismo de Salvador no mercado imobiliário nordestino. Conforme especialista do setor, fatores como a escassez de terrenos e em áreas consolidadas, a procura por imóveis em regiões valorizadas e a presença de investidores em busca de rentabilidade ajudam a sustentar o avanço dos preços na capital baiana. A valorização registrada pela Fipzap também pode ser percebida em diversos bairros da cidade. Levantamentos recentes do mercado imobiliário mostram que a Barra concentra atualmente o metro quadrado mais caro de Salvador, superando os R$ 12.500 o metro quadrado. Em seguida, aparece Caminho das Árvores, com cerca de R$ 11.300 por metro quadrado, e Undina, com aproximadamente R$ 10.900. Bairros tradicionais como Rio Vermelho, Graça, Bituba e Mimbuí também mantêm valores elevados, impulsionados pela infraestrutura, localização e oferta de serviços.
Corpo de uma mulher ainda sem identificação foi encontrada nas primeiras horas dessa segunda-feira na Praia da Boa Viagem, localizada na Cidade Baixa, aqui em Salvador. A Polícia Militar informou que o caso foi registrado como afogamento. Os agentes da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar foram ao local, constataram o fato e, em seguida, acionaram o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica para adoção de medidas cabíveis. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Polícia Civil.
Que coisa, viu? A Praia da Boa Viagem, né?
Praia da Boa Viagem.
É Praia da Boa Viagem, que coisa. Na semana passada, o vereador Ricardo Almeida veio aqui conversar conosco, e um dos temas que nós abordamos com ele foi o chamado Kiss and Fly, né? Que é beije e voe, né? Você vai lá para o aeroporto, você tem 10 minutos para poder dar um beijinho, um abraço e tchau, né? Para a pessoa ir lá e voar. E ele se posicionou contrário a essa cobrança e essa limitação de 10 minutos. Inclusive, até eu vi nas redes sociais, ele postou umas duas ou três passagens da entrevista que ele fez aqui com a gente, aqui na Cardio FM. E hoje quem falou sobre o assunto foi o Carlos Muniz, o presidente da Câmara Municipal. Ele falou sobre a votação que vai acontecer já na próxima quarta-feira para definir essa situação. Vamos ouvir o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz.
Eu sempre disse que o ano eleitoral não traria problema nenhum à Câmara, e pode ter certeza que não houve, tanto que nós iremos deixar limpar a pauta de todos aqueles projetos que estão preparados e que foram discutidos pelas comissões. Se, o meu, com certeza, irá para a pauta. Eu não sei o de Anderson, ele estava conversando com o líder do governo, eu não sei se ele tem voto suficiente para poder aprovar o projeto. O conselho que eu dei a ele foi que conversasse com o líder do governo para que ele pudesse ter a certeza da aprovação do projeto no plenário.